prólogo dessa semana começa agora. Comigo, Leonardo Ribeiro.
Comigo, Luiz Ardini Júnior.
E comigo, Magali Souza Lima.
Nessa edição, vamos apresentar o informativo das obras literárias nacionais que foram selecionadas para o Prêmio Portugal Telecom.
E você ainda fica com as nossas indicações de livros.
O prólogo começa agora. Vamos começar o prólogo de hoje com uma informação importante. No início deste mês de junho, o Prêmio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa divulgou uma lista enorme com 63 livros que foram selecionados para a semifinal do prêmio. As categorias estão divididas em romance, conto e crônica e poesia. E desses 63 semifinalistas, 12 obras serão escolhidas para irem disputar a final. Em novembro, serão divulgados os 4 vencedores, cada um de uma categoria, e o prêmio destinado a eles será de R$50 mil para cada um. Além disso, desses 4 vencedores, um será escolhido para receber o título de Grande Prêmio Portugal Telecom 2013 e, assim, leva para casa mais R$50 mil. Para se ter uma ideia do nível de disputa, foram escritas cerca de 450 obras de língua portuguesa e o que não faltam são obras e escritores nacionais. Conheça alguns deles a partir de agora. Na categoria romance, aparece o escritor paranaense Miguel Sanches Neto, com o livro Máquina de Madeira, lançado em 2012 pela Companhia das Letras. A história do livro se passa no século XIX, quando chega ao Brasil uma máquina de transcrição criada pelo próprio protagonista, o padre Francisco João de Azevedo. A partir daí, nasce uma trama que apresenta um Brasil sedento pela modernidade. Outro livro nacional na categoria romance é O Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera, que inclusive já foi apresentado aqui. Nessa obra, conhecemos a vida de um professor de educação física que, depois da morte do pai, resolve procurar suas raízes e se isola da família num povoado chamado Garopaba, em Santa Catarina. A partir daí, ele e a cachorra de estimação, Beta, passam por situações estranhas e muito intensas. O livro Esse Era Meu Rosto, da escritora Márcia Tiburi, lançado pela editora Record, também faz parte da lista. A obra apresenta com influência filosófica e poética um romance com um narrador masculino que passeia pelas descobertas familiares e pessoais. O que deu para fazer em matéria de história de amor é outro livro que já foi apresentado aqui e entrou na lista do Prêmio Portugal Telecom. Escrito por Elvira Vinha, o romance apresenta relações amorosas a partir de diferentes perspectivas e personagens. Big Jato, recente romance do cearense Chico Sá, também entrou nessa lista. O livro apresenta ao leitor o Vale do Cariri nos anos de 1970, quando um caminhão limpador de fossas é uma das boas lembranças da infância de um garoto. O caminhão sempre foi apelidado de Big Jato e é o ponto de partida para uma trama que recria os pontos-chave da vida de um garoto. Também tem O Céu dos Suicidas, do paulista Ricardo Lísias, lançado pela Alfaguara. Essa ficção apresenta um jovem desolado com a perda do amigo que cometeu suicídio. A partir daí, ele segue em busca por respostas que podem revelar se ele poderia ou não ter evitado o suicídio. E essas são só algumas obras nacionais que fazem parte da lista de semifinalistas na categoria romance do Prêmio Literário Portugal Telecom. Ainda existe a categoria poesia, que dentre os diversos livros indicados está Quando Não Estou Por Perto, de Anitta Costa Maluf, lançado pela editora Sete Letras, e também da editora Sete Letras o livro Engano Geográfico, de Marília Garcia. E na última categoria de conto e crônica, o escritor Zuenir Ventura entrou na lista com o livro Crônicas para Ler na Escola, da editora Objetiva. Entraram também Diálogos Impossíveis, de Luiz Fernando Veríssimo, Essa Coisa Brilhante que é Chuva, de Cíntia Moscovitch, da editora Record, e Jogo de Veredas, do escritor Manuel Ricardo de Lima. Para saber quais são todas as obras que fazem parte do prêmio e até conhecer melhor as datas, acesse o site prêmioportugaltelecom.com.br.
Bom, e agora é a vez dos livros que vamos apresentar.
Na minha indicação dessa semana, um dos melhores escritores da Colômbia, ou da América Latina, ou até do mundo inteiro, Se você é esperto e pegou a referência boliviana, já entendeu. Hoje minha indicação é de autoria do escritor Gabriel García Márquez. E o livro da ocasião se chama Do Amor e Outros Demônios. Gabriel García Márquez, também conhecido pela abreviação Gabo, escreveu esse livro inspirado em uma história real. Uma história que ele conheceu nos tempos de repórter. Aliás, para quem não conhece muito da biografia do colombiano, Gabo também é jornalista e trabalhou por anos na imprensa. Tudo começou em 1949, quando o jornalista ficou encarregado de uma reportagem em Bogotá. Além disso, ele também juntou a história com a lenda que ouvia da avó, que contava uma história de uma menina que era considerada milagrosa e havia morrido devido a uma mordida de cachorro com raiva. O enredo da obra é de uma menina chamada Sierva Maria, que é mordida por um cão raivoso e, por isso, é internada em um convento sob a suspeita de que está possuída pelo demônio. A menina sempre foi rejeitada pelos pais e criada pelos escravos. Quando esse acidente acontece, seu pai é forçado a interná-la no convento. E no convento, a história se complica ainda mais quando o padre responsável pelos cuidados de Sierva Maria se apaixona pela menina. Com a narração em terceira pessoa, Gabriel desfia uma história com o habitual confronto entre o realismo e o fantástico de suas obras. Um realismo fantástico. E nessa estética, a raiva e a loucura tomam a menina Sierva Maria. A narrativa fluida agarra o leitor pela sensação de suspense que ronda as páginas do livro, principalmente a segunda parte. Falando nisso, o livro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte narra a vida dos pais de Sierva Maria, nos entornos da comunidade onde moram. É aqui que se conhece o lugar hostil que a menina cresceu, aos descuidos de seus próprios pais e aos cuidados dos escravos da família. Já na segunda parte, a menina é internada no convento e a imagem da narrativa se torna mais sombria. Tem um tom macabro e o assunto exorcismo entra em cena, culminando num desfecho assombroso. Enfim, com uma ficção dessa, Gabriel García Márquez criou uma história sobre paixão, superstições, fanatismo religioso e ignorância. O livro serviu de matéria-prima para a adaptação cinematográfica homônima. O longa-metragem da Costa Rica foi lançado em 2009 e dirigido por Rida Hidalgo. O livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Record, que é responsável atualmente pelas traduções das obras de García Márquez no país. Do Amor e Outros Demônios tem 224 páginas e você pode encontrá-lo em sebos por até R$ 9,00.
Minha indicação dessa semana é o livro Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, da escritora e jornalista Cíntia Moscovitch, que inclusive foi citado nesta edição como uma das obras que integram a lista do Prêmio Literário Portugal Telecom. Composto por 9 contos, Essa Coisa Brilhante que é a Chuva é o primeiro livro publicado por Cíntia após a superação de um câncer. Ao abrir o livro, o leitor vai se deparar com a ausência de um índice, que não à toa faz com que o leitor seja guiado até cada um dos contos, da maneira como Cíntia os organizou. Situações comuns do cotidiano são tratadas de uma maneira leve e bem-humorada, como em Gatos adoram peixe, mas odeiam molhar as patas. Trata das tribulações de um cinquentão em uma relação às voltas com a mãe, sua oficina e um gato de estimação. Em Mare Nostro, Cíntia narra a emoção contida de uma menina que vê o mar pela primeira vez com os pais e pode ser considerado um dos momentos mais marcantes do livro. Caminho Torto para uma Linha Reta conta do apego de um casal a um cachorro enjeitado e de como é o instinto que funciona nas coisas do amor, entre outros. São contos de uma falsa leveza que, na verdade, além de entreter, fazem o leitor pensar nas coisas fundamentais da vida. Mesmo quando alguns assuntos exigem uma certa seriedade, Cíntia consegue, com bom humor em leves doses, atrair e encantar. Em entrevistas que concedeu à imprensa, Cíntia disse que ao escrever o livro, se preocupou em lidar com um detalhe, com um pequeno e um miúdo, pois queria aumentar o mínimo. O resultado de tudo isso são histórias como a do filho que sente ciúmes da mãe, do cão abandonado que ganha um lar, dos cabelos grisalhos surgidos antes da hora, da doceira que descobre um câncer e joga tudo para o ar. Essa coisa brilhante que é a chuva
conta com narrativas que misturam o cômico e o trágico, e que foram trabalhadas exaustivamente para chegarem à perfeição. Se você se interessou por esse livro, ele foi lançado em 2012 pela editora Record, tem 144 páginas e custa em média R$ 30. No site da escritora, cintiamoscovitch.com, você encontra mais informações sobre a vida e as obras dela.
Vou indicar um livro recentemente lançado pela editora Rocco e escrito pelo uruguaio Mário Levreiro, que caracteriza bem a escrita contemporânea do país. É a obra Deixa Comigo. Deixa Comigo traz um enredo policial dos bons, onde um escritor falido financeiramente encontra um jeito de se manter. Ele recebe a proposta de ir atrás de Juan Pérez, um homem que enviou para uma editora um excelente romance que chamou muita atenção, mas ele não havia se identificado por completo e por isso mesmo o escritor é enviado para descobrir quem é e onde está esse homem. O protagonista, então, mergulha nessa procura e viaja para o povoado de Penúrias, interior do Uruguai, que a princípio se apresenta como um lugar calmo e monótono, mas está bem mascarada. Lá, ele precisa incorporar uma espécie de detetive, mas desengonçado da forma que é, acaba se dispersando por várias vezes da missão e se desviando do objetivo. Quem conhece o escritor Mário Levreiro sabe bem da forma de escrita dele, simples e objetiva, caracterizada por muitos como direta. Levreiro sempre foi assumidamente apaixonado por romances policiais, e é essa característica que permeia o livro Deixa Comigo. Também existe um tom de cultura pop na obra do escritor, e isso torna tudo muito mais atrativo quando regado ao humor bem trabalhado dele. Além disso, o protagonista é uma figura a se contemplar. É atrapalhado, se vê hipnotizado por uma prostituta, é astuto e sem foco, e fica atordoado com os mistérios que acontecem à sua volta. Mário Levreiro faleceu em 2004, mas ao longo da carreira já foi e ainda é considerado o Kafka latino-americano, com cerca de 24 narrativas escritas e distribuídas pelo Uruguai e Argentina principalmente. Não por acaso, a obra Deixa Comigo veio inaugurar a coleção Outra Língua, da editora Rocco, que vai publicar nessa coleção somente livros hispano-americanos, selecionados pelo escritor brasileiro Joca Reiner Sterron, que além de ter escolhido os livros que entraram na coleção, traduziu esse, Deixa Comigo. O livro Deixa Comigo foi publicado pela editora Rocco, com tradução do Joca, tem 160 páginas e custa R$ 27. Bom, e por essa semana é só, e você pode acompanhar o prólogo pelo nosso site, prologoleituras.tumblr.com.
Além disso, procure a nossa fanpage no endereço facebook.com/prologoleituras.
E no site da Rádio Universitária, você também nos encontra, universitariafm.ufs.br. Então até a próxima terça.
Até lá.
Tchau.